Boa noite. O seu pai foi guitarrista de Amália e a sua mãe ouvia ópera em casa. Aprendeu a tocar piano e estudou história. Isto explica muita coisa da paixão pela música que define o nosso convidado de hoje.
Olá, eu sou Rui Vieira Neri, tenho 63 anos. E agora era simpático que alguém dissesse, mas não parece.
Sou quase da sua idade.
Exatamente. Sou musicólogo, sou historiador, sou professor universitário, sou gestor cultural e, portanto, sou um homem de múltiplos instrumentos, sempre ligados a esta área da investigação e do ensino.
E começou logo de pequenino, imagino, porque o seu pai também é um nome conhecido, Raul
O meu
Neri.
pai, Raul Neri, foi um dos grandes guitarristas de fado da geração dele, considerado sobretudo um grande acompanhador, acompanhou a Amália, a Teresa de Noronha, Carlos do Carmo, todos os grandes nomes do fado, desde 1936 a 37, quando ele se estreou, durante praticamente 5 ou 6 décadas, foi um grande nome de referência e, portanto, eu cresci a ouvir fado em casa.
Era mesmo ao vivo?
Não, não
Não.
tanto, mas quer dizer,
Mas
com
ouvia o seu
discos, e
pai?
meu pai ia tocar às vezes. E depois, por outro lado, tinha uma mãe que era melómana clássica e, portanto,
Ah, isso explica as suas duas costelas.
a minha casa ouvia-se a Amália, ouvia-se a Maria Callas, ouvia-se o meu pai, ouvia-se o Rubinstein a tocar piano e, portanto, eu acho que daí me veio este gosto muito eclético por muitas músicas diferentes que eu mantive religiosamente até hoje.
Sim, mas e começou logo de pequenino, não é? Porque estudou na Academia de Música de Santa Cecília.
É, eu comecei por estudar em casa, com uma professora, como antigamente se fazia, a minha senhora que ia à casa dar aulas aos
E quem
meninos,
estava aqui? Piano?
piano. E depois, aos 10 anos, fui para a Academia de Santa Cecília, que era, na altura, a única escola do país que tinha, simultaneamente, o ensino humanístico normal e o ensino da música no mesmo currículo. E, portanto, a partir daí, pronto, nunca mais me libertei desta presença cotidiana da música na minha formação e depois na minha vida.
Mas eu vi que, além de piano, também depois, mais tarde, portanto, continuou para o conservatório
Isso.
e não foi só piano, tem composição
Ah, pois
e
claro, pois daí todas
por
aquelas
aí
cadeiras
fora.
do currículo musical, composição, a história da música, acústica, análise, e tive alguns professores extraordinários, designadamente um grande, grande, grande musicólogo de inglês que vivia em Portugal chamado Santiago Kastner, que foi o homem que descobriu nomes como Carlos Seixas e toda a música de tecla ibérica dos séculos XVI, XVII, XVIII, e que eu tive a sorte de apanhar como professor quando tive 16 anos e foi
Foi quem o
decisivo,
influenciou.
decisivo para a minha opção. Eu, quando acabei o curso de História, que fiz em simultâneo, tinha muitos convites para seguir a investigação na área da História Contemporânea, que era aquela em que eu estava a trabalhar mais, mas ao mesmo tempo o exemplo do meu mestre Kastner era o de que era possível ser historiador a partir da música e utilizar a mesma aparelho teórico, a mesma metodologia e juntar as duas áreas da minha formação, até que pelo caminho tinha ficado o piano. Foi um divórcio tremendo.
Porque tocava, isso
Eu
que era.
tocava e, enfim, só não fiz o exame final do curso superior porque já foi na altura em que resolvi que eu fazia bem piano e me dedicava a 100% ao piano ou fazia esta hipótese da musicologia e isso obrigava-me também a concentrar só aí. Eu não queria fazer mal o piano, gostava demasiado. Mas este cortar do cordão umbilical com o piano foi muito difícil. Mas, de certa
Ainda hoje
maneira,
toca, de vez em
toco
quando.
nas aulas, toco às vezes nas conferências, mas tocar é sempre para dar um exemplo para utilizar o piano como um instrumento, mas é ao mesmo tempo é muito frustrante.
Que implica muita prática, não
E
é?
implica a prática
Cotidiana,
que eu
de
não tenho,
trabalho,
não é?
pois.
Portanto, atiro a mão na direção em que eu acho que em termos teria acertado na tecla certa e agora acerto onde Deus quiser e nem sempre quer, não é? Portanto, é um bocadinho como um atleta de alta competição semi-paralítico, portanto, não, é um bocadinho frustrante.
Um bocado exagerado, mas pronto, percebe-se lindamente.
É.
Mas então, e porquê é que optou pela outra vertente da musicologia e da história?
Porque se calhar tinha curiosidades intelectuais que a simples interpretação, e com isto não estou a minimizar a interpretação, que é um universo extraordinário em si mesmo, mas não respondia àquelas perguntas. Eu, além de querer tocar e gostar muito de música, também gostava de perceber melhor como é que a música funcionava, como é que se integrava na história, como é que tinha a ver com a maneira como as pessoas olhavam a vida e o mundo. E portanto, eu na realidade sou sobretudo um historiador. Um historiador que trabalha sobre história da música num contexto da história cultural, da história geral das pessoas. Eu gosto de ver a música como o espelho da vida coletiva e depois da vida específica de cada compositor.
Sim, posso fazer uma leitura da humanidade também através da música, não é?
Pode-se fazer a história
Desta
da
sensibilidade.
civilização a partir da história da música e vice-versa, não é? Portanto, eu costumo sempre dizer aos meus alunos de história da música que a história é um bónus que a casa oferece de graça. Quer dizer, eu como tenho que lhes falar de Bach, mas não posso falar de Bach sem falar da Reforma Luterana, não posso falar do canto gregoriano sem falar do Império Carolíngio. E, portanto, como eles neste momento não têm formação histórica praticamente nenhuma no secundário, em muitos casos eu tenho que dar o contexto antes de entrar no texto musical.
E porquê que já percebi que se especializou mais na época dos séculos XVI e XVII?
Inicialmente, a minha tese de doutoramento foi sobre Dom João IV, que tinha a maior biblioteca de música do mundo, na altura, no mundo ocidental, entenda-se.
O que não deixa de
Depois.
ser extraordinário para um português, não é?
É
De repente
extraordinário,
parece
é
que isso não é possível
extraordinário.
de alguém de Portugal e, no entanto.
É, e depois, com aquela sorte que Portugal tem na história, a biblioteca, que era a maior do mundo, a maior da Europa, pelo menos, foi destruída pelo terremoto de 1755, ficou só uma parte do catálogo. E foi sobre essa parte do catálogo, sobre a documentação, que eu trabalhei para a minha tese de doutoramento. Mas depois, pouco a pouco, fui avançando na história. Hoje em dia trabalho relativamente pouco, embora de vez em quando regresse às origens, sobre o século XVI e XVII. Trabalho muito sobre o período de viragem do 18 para o 19 e 19 para o 20. Ou seja, do antigo regime para o liberalismo e da monarquia para a república. E vou até ao Estado Novo, digamos. Até porque quando comecei a trabalhar sobre a história do fado, naturalmente que
Claro.
tinha que saltar para um período mais para a frente, mas eu tenho um tempo de atenção infantil, curto.
Ou seja,
Ou seja, não consigo estar a trabalhar muito tempo na mesma coisa. E, portanto,
mas é porque se farta ou porque esgota logo com a sua sede de conhecimento, já está e
não,
passa para
porque de
outro?
repente há uma pergunta que me aparece num contexto histórico que eu depois acho que também funcionava num outro. Então, apetece-me de repente mudar. Estou sempre a trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo.
E no fundo também às vezes pode ter tirar de uma utilidade que cruza muita
Exatamente,
coisa.
muito, muito.
Até
Portanto.
há compositores, por exemplo, mais recentes que vão buscar coisas
Com
dos
certeza,
séculos
com
anteriores.
certeza. E a natureza humana não muda, embora a história esteja sempre a mudar. E, portanto, é interessante ver o que é que há de constante e o que é que há de mutante na criação artística, na criação musical em particular. Portanto, eu gosto de trabalhar em vários períodos, sinto-me muito prisioneiro se me arrumo na gaveta de um período tal. E acho que isso é bom, porque acho que a
Sim, o horizonte fica, alarga-se.
hiperespecialização é um bocadinho como uma avestruz que enfia a cabeça num buraco e depois não vê nada à volta, sabe tudo sobre aquele buraquinho em que enfiou a cabeça e não sabe muito bem se está numa montanha ou numa planície, não é?
Sim, e tendo em conta o seu currículo e também o facto de o professor ser conhecido, por exemplo, por ser o embaixador do fado quando foi esta candidatura a património, etc. Tem dois amores, aí são as duas costelas que vêm da origem da sua família, porque esta vertente do fado. Não é bem a mesma coisa, imagino eu, estudar tudo o que tem a ver com o fado, com o seu percurso ligado à
Tenho
chamada
muitos
música
amores, sou um
erudita.
caso de poligamia artística impenitente, quer dizer. Eu gosto muito de música e isso significa que gosto de muitas músicas. Gosto muito,
Rock e
gosto,
blues e
gosto
isso, e
rock,
jazz.
gosto muito jazz, gosto de rock clássico, rock dos anos 50, 60. Gosto muito de música popular brasileira, gosto muito de flamenco, gosto muito de fado, por uma salvação de erro, não é? Gosto muito da última música de que gostei, quer dizer, gosto de descobrir novas músicas, não gosto depois de tudo, não sou acrítico, pelo contrário, sou muito seletivo e até mesmo em áreas, digamos, da minha área principal de música erudita, que é aquela em que eu estudei mais e que me especializei mais, por exemplo, há grandes compositores que eu sei que são extraordinários, são importantíssimos, que eu tenho que ensinar aos meus alunos como referências e que não me tocam tanto como outros. Por exemplo, eu gosto apaixonadamente de Mozart e não gosto apaixonadamente de Haydn. E, no entanto, não é possível falar do classicismo
De um
sem
sem
falar
o
dos
outro.
dois, não é? Portanto, entre aquilo que eu valorizo como musicólogo e como professor e aquilo que eu valorizo pelo prazer que me dá, nem sempre as duas coisas coincidem. Muitas vezes gosto de coisas que acho que são objetivamente menores
Por
do
exemplo.
que outras. Quer dizer, hoje de manhã, quando me levantei, estava a ouvir uma canção do Charles Trenet, que era um cantor romântico dos anos 40, 50, fim já dos anos 30, em França, que é o cantor e o autor de La Mer e de uma quantidade de Que Reste-t-il de Nos Amours. Objetivamente, não posso dizer que seja uma obra-prima absoluta da história da música de todos os tempos, mas é muito boa música dentro dos cânones nos quais foi feita. E tanto se me apetecer ouvir, tenho imenso prazer em ouvir uma música que me podem dizer não é genial, não penetra nas profundezas
Claro.
da espiritualidade humana, não
Sim, isso tem a ver com o gosto pessoal também de cada
é? É.
um. Mas já agora, em relação ao fato, porque também a sua presença aqui, que muito nos honra, dava pano para
Gosto.
mangas. Mas vamos falar do fato, porque estamos em plenas comemorações do centenário da
É
Amália.
verdade.
E como é que é isto? Também este seu trabalho, no seu currículo, diz aqui uma vertente engraçada, porque um dos seus trabalhos é o fado agradecido a Dona Maria Teresa de Noronha, aquela
Isso.
tendência que as pessoas acham que o fado tem a ver com a monarquia, com os reis, etc., todas aquelas letras de
Pois.
amor. Mas por outro lado também tem outro trabalho, que é Fados para a República.
Isso.
Então.
Não tem nada uma coisa a ver com uma coisa com outra. Quer dizer, o fado nasce claramente num meio popular, nas classes mais pobres da cidade de Lisboa, vem de uma dança cantada do Brasil colonial, é apanhado e transformado para esta gente trabalhadora. As letras de fado das primeiras décadas só falam mesmo desta coisa, do sofrimento cotidiano, do trabalho. E depois, pouco a pouco, há gente de outras classes que fica seduzido por este canto mágico. Começando logo pelo Conde Vimioso, que, além de mais, é seduzido não só pelo canto, mas pela cantora, e
Exato.
que se torna amante da Maria Severa, a primeira grande fadista conhecida. E, portanto, nunca houve propriamente um fado dito aristocrático diferente do outro. É um mito que se criou.
Porque as letras são sempre, no fundo, sobre a natureza humana, sobre
São. E
o
até.
mistério da vida, não
E
é?
realmente, esta ligação, que muitas vezes
Dos
fala, fado é a
amores e desamores.
monarquia, o emboçado e tudo mais, são tudo coisas compostas nos últimos 50 ou 60 anos. Quer dizer, é um mito que se criou, passadista, mas que não faz parte sequer da história do fado. Não, o meu pai dizia muito: não há fado aristocrático, há aristocratas que cantam fado. E de facto, a melhor de todas era Maria Teresa Noronha, que era a minha madrinha, de resto, e que era uma mulher absolutamente extraordinária, uma fadista extraordinária. E felizmente foi reeditada a discografia integral pela Bernardino de Carvalho, graças ao trabalho de recolha do Frederico Santiago, que é quem está a fazer agora também a edição da discografia completa da Amália.
Portanto, a Maria Teresa de Noronha era visita lá de casa, imagina, era
Era,
amiga dos seus pais.
era amiga dos meus pais, era madrinha de casamento dos meus pais, foi minha madrinha, da mesma maneira que a Amália foi madrinha da minha irmã Teresa. Portanto, estávamos, digamos, abençoados pelos dois lados.
E esta coisa do fado na República,
Os Fados para a
liga
República é precisamente com uma recolha de letras que eu fui.
políticas?
Sim, o fado, de facto, por volta de 1870, mais ou menos, começa a estar muito associado ao movimento sindical e aos primeiros movimentos anarquistas e socialistas e até republicanos mais radicais. E, portanto, há muitas letras de fado que defendem a causa republicana ou que defendem mesmo a causa, digamos, anarquista e comunista e socialista mais revolucionária, falarem de Marx e de Proudhon e de Kropotkin, etc. E, portanto, recolhia muitos fados socialistas, muitos fados operários, como se chamava, muitos fados republicanos e depois também muitos fados dos soldados da frente de batalha da Primeira Guerra Mundial. O fado era o veículo para cantar o dia-a-dia, as dificuldades do dia-a-dia e estes desgraçados que foram, de repente, mandados para a Flandres para morrer nas trincheiras. Cantavam a experiência trágica do dia a dia em fados, e nós recolhemos muitas destas vezes. Portanto, eu chamei Fados para a República, é uma recolha de cerca de uma centena, se tanto, umas largas dezenas, de letras de fado associadas ao movimento republicano, ao movimento operário e sindical e à frente de batalha da Primeira Guerra Mundial.
E como especialista em música, é possível definir este jeito que os portugueses têm? Será que é outro povo que também tem assim tanto jeito para expressar a alma humana, como acontece com o fado? Porque, no fundo, alguns fados são mesmo profundos, não é? Apesar de serem
Pois,
realistas.
eu ainda não
Aliás.
descobri um povo que não fosse musical. Portanto, eu acho que a expressão musical e a expressão de sentimentos através da música está na natureza humana, está no mais profundo da natureza humana. E depois encontra formas diferentes de vir cá para fora. Mas no caso português, eu acho que há esta sensação de frustração histórica, esta sensação de má sorte, de má sina que
E as
nos
saudades
calhou.
sempre, não é? Por causa
Pois,
dos marinheiros, etc.
enfim, a Amália costumava dizer, estávamos entre a Espanha e o mar, que na Espanha era tudo espadeiradas e o mar era uma aventura. E mesmo sem esse lado aqui mais romântico, de facto há uma certa sensação de que os momentos de glória da história de Portugal não duram, que depois a seguir vem a ressaca tremenda, enfim, a pimenta da Índia que desaparece, o ouro do Brasil que desaparece, os subsídios da CEE que desaparecem. Parece que agora vem mais uns. E, portanto, esta ideia de várias oportunidades, que sistematicamente foram perdidas e parece que estamos condenados a esta eterna e triste sobrevivência. Eu acho que isso se expressa também nessa visão do mundo, se formos ver desde a poesia dos trovadores, nós encontramos esta ideia da infelicidade, do destino malvado, e portanto isso dá uma característica especial à expressão musical portuguesa, um lado mais melancólico, mais nostálgico, que talvez, mas não é o único, não é? Portanto, esta ideia que só os portugueses é que têm saudade.
Sim, os italianos, por exemplo,
os italianos,
têm,
os árabes,
os napolitanos, e assim.
E tantos, não é? Os finlandeses, portanto... Uhum. Nós gostamos da ideia, saudade só na nossa terra, mas não é verdade.
Mas agora nós vemos uma nova geração, uma espécie de renascimento do entusiasmo à volta do fado, que é muito interessante, e de certo modo também desmonta estes tabus que havia, que o fado era uma coisa para velhos, e houve um período, pelo menos na nossa adolescência, por exemplo, que parecia uma coisa proscrita nesses tempos.
Totalmente. Assim. Havia a percepção... não inteiramente errada, mas que na realidade deveria ser apenas parcial, de que havia alguma manipulação do fado pela imagem propagandística da ditadura. Esta ideia da resignação ao destino, esta ideia de que não se podem mudar as coisas, nasceu-se para ser infeliz, é-se infeliz e acabou, talvez desde Nosso Senhor no outro mundo recompense a infelicidade. E, portanto, havia uma certa tentativa de utilização do fado pela ideologia do regime, o que depois levou, no outro extremo, a que a oposição democrática tivesse uma fobia antifadista absoluta. E, portanto, naturalmente que a seguir ao 25 de Abril, e mesmo antes, naqueles anos de preparação, na minha adolescência, gostar de fado parecia uma coisa completamente antiquada, as pessoas achavam estranhíssimo como é que eu, que ainda por cima era, claramente, um rapaz de esquerda, de movimentos associativos e não sei o quê, como é que eu gostava de fado.
Ai, no seu tempo já era acusado de...
Sim, que estranho, que estranho, que coisa tão estranha. Quer dizer, alguém que gosta do Zeca Afonso e também gosta da Amália. E o que acontece é que esta geração que apareceu a partir de finais dos anos 80, e sobretudo a partir dos anos 90, já não passou por esse debate. Quer dizer, gosta de fado. Por um lado é ótimo porque os pais não gostavam e, portanto, deve ser bom. Não é? Porque isto é
certo.
A primeira reação
Resultou.
Geracional, não é? Se o meu pai e a minha mãe não gostavam, deve haver alguma coisa boa, com certeza. E por outro lado, porque já digamos, é uma polémica que já não se põe para os dias de hoje. E, portanto, o que houve foi uma espécie de... Eu costumo falar de uma reconciliação nacional com o fado. Acho que a candidatura à Unesco, que levou à vitória em 2011, também foi importante. Foi um movimento mobilizador, até porque coincidiu com um momento de grande depressão nacional, de crise económica. E as pessoas gostaram desta ideia de um símbolo da cultura portuguesa que era, digamos, aclamado universalmente. E acho que hoje em dia dá-se um pontapé numa pedra e sai um fadista.
Sim, às vezes também aquelas críticas que havia que era Fátima, futebol e fado, passado uns anos já estamos praticamente iguais, só Fátima é que ainda está mais confinado.
Pois, mas...
Mas isso afinal se calhar não tem mal, não é?
Não, fazem parte
da
nossa identidade. Seria estúpido reduzi-la apenas a esses fatores... Mas nem Fátima tem a ver só com fanatismo religioso, tem uma dimensão espiritual muito mais ampla. O fado não tem a ver necessariamente com passadismo e a crença num destino cruel. E o futebol não tem que ser aquele fanatismo agressivo e brutamontes. Portanto, há muito mais. Ainda bem que nós temos Fátima, certamente, ainda bem que nós temos fado, ainda bem que temos futebol, e ainda bem que temos muito mais do que isso, e não somos só isso.
Por isso, vamos voltar à outra vertente, que é chamada música erudita, que também padece, creio eu, deste tabu que é uma seca. Muita gente, quem não frequenta, ou quem não estudou, ou quem não gosta de ouvir habitualmente compositores da chamada música clássica, que é muito mais vasta do que esse período, muitos dizem, ah, isso é uma seca, não vou lá. E, no entanto, nós sabemos como... O senhor professor trabalha também na Fundação Gulbenkian e, por exemplo, esgota-se facilmente qualquer tipo de iniciativa que exista ou concertos. E, portanto, não é bem assim. Como é que se ultrapassa este tabu? Má fama, não sei, esta crítica.
Bom, isso é o resultado de um grande falhanço do sistema educativo português. Quer dizer, se o sistema educativo iniciasse os alunos à música nas suas múltiplas facetas, como faz às artes visuais, como faz à escrita... Então as pessoas cresciam a saber quem é Beethoven e quem é Mozart e teriam aulas de iniciação musical desde muito cedo e cantariam num coro e tocariam um bocadinho de um instrumento e depois não quer dizer que ficassem todas amantes da ópera, mas...
Falta uma naturalidade...
Não seria um fenómeno tão exótico, quer dizer, o facto é que a música está ausente de grande parte do currículo educativo e, portanto, quem não tenha uma família em que o gosto pela música seja criado em casa, ou quem não esteja, não tenha tido o privilégio de estar numa escola em que há oferta de formação musical, está abandonado a si próprio. E, portanto, naturalmente que para a grande maioria da população que nunca ouviu falar, que nunca teve iniciação musical nenhuma, de repente despejar-lhe em cima com uma obra do Emanuel Nunes é visto como uma agressão,
claro.
Não é?
Sim.
O que é uma pena, porque era um gênio da criação musical do século XX, mas é um gosto adquirido, exige uma formação inicial, e é por isso que eu acho que eu pessoalmente, por exemplo, estou sempre a fazer trabalho de divulgação, porque eu acho que é um bocadinho uma dívida que eu tenho. Eu tive oportunidades que as outras pessoas não tiveram de formação, e eu acho que tenho que partilhar este gosto. Quer dizer, não há nada mais agradável do que estar a falar sobre música, ou para os miúdos, ou numa conferência, e ver que o meu amor pelo que aquilo que eu estou a
Se
falar se
contagia.
contagia. E eu acho que é uma sementeira que a pessoa vai fazendo no seu pequenino jardim, aquilo se calhar no jardim mais ao
Certo.
lado, e se sistematicamente as pessoas forem fazendo isso, pode ser que as coisas vão melhorando. Mas eu acho que tinha que haver uma reforma curricular que pusesse de facto a música e as artes todas como parte fundamental da formação.
Eu sempre tive uma curiosidade, como é que passa os tempos livres? É ouvir música também? Ou tipo, agora vou fazer uma pausa? Quem trabalha na música, eu pergunto muitas
Pois.
vezes como é que faz? Vai de carro e conduzir e ouve, mas
Não,
ouve a
isso
telefonia,
não, porque eu não
tem.
guio, não é?
Ah.
Mas não, eu ouço muita música, certamente, leio muito, vejo muito cinema e depois gosto de estar com os meus amigos, com as pessoas de quem gosto. Gosto muito de
Portanto,
uma
ouve
dose
música
cavaqueira.
fora do dever profissional.
Ouço muita música de fora do dever profissional. Sou capaz de trabalhar a ouvir música, que é uma coisa que muitas pessoas não gostam e até nem compreendem como é que é possível estar a ouvir Bach e estar a trabalhar sobre outra coisa. Sou capaz de ouvir a vários níveis, com uma profundidade, mergulhar na obra e ficar angustiado, e quando acaba eu estou esgotado porque foi uma experiência emocional extraordinária. Sou capaz de ouvir a trabalhar sobre outra coisa. Portanto, ouço muita música, de muitos géneros diferentes, e isso é muito agradável, mas leio muito. E como não tenho tempo para ler livros muito grandes sistematicamente, eu vejo um livro com 400 páginas e hesito sobre se vou ter tempo de o acabar. Então leio muita poesia. É o que eu leio mais. E nas línguas que eu leio, leio muita, 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 muita poesia. E gosto de ler em voz alta, para mim próprio, gosto muito de ler poesia. E às vezes acabo por cruzar a escrita, ou o gosto pela escrita, com o gosto pela música, porque.
Eu ainda tinha mais uma pergunta, porque o nosso tempo voa, que tem a ver com esta faceta talvez mais profunda, que também a música, para a qual a música remete muitas vezes e da qual brota, que é a dimensão religiosa, porque eu já ouvi concretamente numa desses cursos livres sobre o percurso religioso através da música, por exemplo, que também é fascinante, desde ainda
Claro.
antes do Gregoriano, não é?
Exatamente.
Até aos tempos de hoje. Isso, de certo modo, ajuda a crescer na fé, ou às vezes irrita-se, ou consegue separar, porque eu sei que o professor Rui Vera Neri é católico,
Sou,
não é?
sim, senhor, e
Reza a ouvir música, ou há músicas que o
não,
ajudam.
não, eu rezar tem que ser uma coisa íntima, não pode haver interferências. Comunicação é difícil.
Sim, pode
Portanto,
ajudar às vezes, quem sabe.
não, se bem que haja música que me faça
Uma
ter
paixão, segundo São
um
Mateus, de Bach,
sentimento de
ajuda.
profundidade. Não tem que ser necessariamente música religiosa, quer dizer,
Certo.
uma fuga de Bach pode-me dar essa sensação. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que a criação artística toda, e a criação musical não é exceção, é um sinal da presença de Deus. Quer dizer, que deste homem feito à imagem e semelhança de Deus, que nós, homens e mulheres, somos, há uma centelha de criação que nos foi dada. Não é a criação com ser grande, mas é uma capacidade de criar o belo, o justo, o verdadeiro. E que isso faz parte precisamente do que há de mais nobre e mais belo na condição humana. E no momento em que isso funciona, há a aproximação possível à presença de Deus. Portanto, eu ouço uma fuga de Bach, ou ouço uma sinfonia de Beethoven, ou ouço, eu sei lá, Billie Holiday cantar, ou Amália nos seus momentos mais extraordinários, e eu tenho a sensação de que há uma espécie
Sentimento
de
religioso
sentimento
mesmo.
religioso, quer dizer, de uma espécie de demonstração da presença de Deus na nossa vida. A vida seria terrível sem isso, não é? E são os sinais que nós recebemos, são também esses, não é?
E ao contrário, pode ser uma peça feita com o objetivo de ser uma expressão religiosa e não suscitar
Não,
nada disso.
não, absolutamente, absolutamente não. E, aliás, é uma das minhas grandes irritações clássicas, é a péssima qualidade de uma grande parte da música que nós ouvimos na igreja, não só em Portugal, sempre é uma consolação, mas também em Portugal. Quer dizer, eu acho que uma igreja como a nossa, que tem 2000 anos da mais extraordinária música que se compôs, feita no âmbito da doutrina cristã e do pensamento cristão, e nós depois excluirmos essa música toda, em vez de fazermos das cerimónias religiosas um momento de elevação e de... Eu digo sempre, a igreja é mãe e mestra, não é? Mater magistra. E, portanto,
Às vezes
a
é
mãe
só
que
barulho.
estraga, a mãe que estraga as criancinhas com mimo, e não os põe a comer também espinafres, não é uma boa mãe. E, portanto, a ideia de que nós não podemos desafiar o gosto coletivo propondo coisas que são objetivamente boas e belas e importantes e que podem ajudar a iluminar a vida das pessoas, acho que é uma ideia demagógica. Há bocadinho estávamos a falar de que há alguns textos do Papa Bento
Ai,
XVI
sim, são
magníficos
notáveis. Ele
sobre
próprio é
isso.
melómano.
Ele próprio era melómano, tocava piano.
E textos notáveis, sim. Última pergunta, já me explicou que não é bem assim, não consegue definir nenhum, mas há assim algum compositor que prefira? Tipo, o seu coração fica logo, este sim.
Sim, porque nestas variações todas, pois, quando a gente volta sistematicamente
Qual é o
a
seu?
algumas... É Schubert. É Schubert.
Porque?
Porque é muito próximo daquilo que eu estava a dizer. Quer dizer, há compositores que nos impressionam porque a perfeição formal, a perfeição da construção, a perfeição da engenharia musical é esmagadora. Há outros que nós percebemos que têm imensa inspiração. Mas se fôssemos ver, aquilo não é tão consistente, é um bocadinho açucarado. E depois há o caso de Schubert, é um bocadinho como Mozart também, que eu punha
Morreu
no
novíssimo
mesmo.
também,
Ambos
Schubert.
morreram muito
Foi?
jovens, não é? Mas quer dizer, há uma perfeição formal ligada a uma espontaneidade criativa que é como se de repente eles fossem veículos de uma inspiração divina, se fossem de repente o instrumento da voz de Deus. E no seu melhor, quer dizer, as obras finais de Schubert são esmagadoras.
Obrigada, professor
Foi um
Rui
gosto.
Vieira Neri, por partilhar connosco este seu entusiasmo e desejo-lhe muitas felicidades e muito mais iniciativas com a sua criatividade que o define. Muito
Muito obrigado.
obrigada, boa noite.